De agora conversamos com a doutora Marina Rombaldi, ela é médica tricologista, especialista nessa área. Doutora Marina, seja muito bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Bom dia a todos que estão nos ouvindo também. Realmente, essa questão de cabelo vem aumentando, a procura também, em virtude de pacientes que não tinham, né, antes dessa questão do Covid, nenhum problema capilar e acabaram desenvolvendo. Então, a procura realmente e o interesse vem aumentando bastante.
Verdade. Eu não mencionei, mas a doutora Marina é uma das especialistas do time da Estera, Medicina Estética e Capilar, que começou, né, a funcionar alguns meses em Caxias do Sul e justamente ali pertinho de quando a pandemia começou, né, doutora Marina?
Isso, nós, na verdade, agora, nesse próximo mês de setembro, nós vamos fazer 2 anos, comemoramos 2 anos já de clínica, em atividade. Mas realmente, assim, pós-pandemia, ali nesse período, foi se descobrindo, pouca coisa a gente ainda sabe, né? Ainda é uma doença recente, mas foi se descobrindo diversas outras complicações que o Covid nos trouxe, e uma delas, então, relacionada ao cabelo. E a gente vem fazendo um tratamento bem intensivo aqui com os pacientes que estão sofrendo esses prejuízos que o vírus também trouxe.
Doutora, vamos começar então, já isto posto, né, o cenário estabelecido, vamos começar a tirar algumas dúvidas. A gente sabe que essa questão, né, de falhas capilares, alopécia, enfim, calvície, ela já é uma coisa que incomoda as pessoas de longa data, mas parecia um problema que não tinha solução. A medicina estética, ela veio e trouxe uma série de alternativas. Eu gostaria de que a senhora pudesse, por gentileza, explicar quais são as alternativas hoje para esses problemas e quais são os problemas capilares mais comuns na atualidade.
Na verdade, isso vem de muito tempo, é exatamente como tu falou. Antigamente se acreditava, e hoje eu recebo pacientes que vêm e me relatam isso, que uma vez tu tendo a história genética de calvície, poucas opções de tratamento, alguns medicamentos com possíveis efeitos colaterais assustavam um pouco esse tratamento precoce. Hoje em dia a gente tem diversas opções. A alteração mais prevalente do couro cabeludo ainda é a alopecia androgenética. Isso é genético, como o próprio nome já diz, não tem cura. Porém, hoje os tratamentos evoluíram tanto a ponto de ter opções para pacientes que podem ou não tomar algumas medicações, mas tem tratamentos injetáveis que nós realizamos em clínica sem nenhum efeito colateral expressivo. Para calvícies mais avançadas, aí sim, o tratamento sempre vem combinado com o transplante capilar Fourier, que é um método minimamente invasivo, não deixa cicatriz. Então, realmente, a evolução nesses últimos anos, na verdade, o mundo todo tem refletido essa procura pelo cabelo, né? Essa procura pela melhora do couro cabeludo. Então, os estudos avançam muito rápido. Eu estava comentando, inclusive, ontem com as meninas aqui na clínica, o quanto a gente tem de medicamentos novos todo ano. Os estudos estão sendo lançados e é tudo muito recente ainda. Claro, tem outros tratamentos que já vêm sendo consolidados, mas tem muito medicamento recente que estão sendo descobertos hoje, que acabam tratando o cabelo também. Então, a genética ainda é a queixa mais comum, tanto em homens quanto em mulheres, né? A gente não tem muito como fugir disso. Mas é possível controlar, evitar a progressão. Outra queixa muito comum também é a queda dos fios, que a gente chama de eflúvio telógeno, que então é uma queda muito acentuada, nem sempre ela está ligada à questão genética, de fato. Mas é um pouco desesperadora, assim, uma queda muito acentuada. Os pacientes se assustam com a quantidade de cabelo que eles veem diariamente caindo. Então, são tratamentos diferentes, mas hoje em dia não tem mais aquela história de que se tu tem a genética ou se tu está perdendo o cabelo, de fato tu vai ficar calvo. Hoje em dia a gente tem tanta opção que só fica calvo, de fato, quem quer, quem não quer procurar ajuda.
Perfeito, genética não é um destino em si, né, doutora? Agora a medicina já mostrou
Exatamente.
isso. Nessa linha de tratamentos e de alternativas, doutora Marina, obviamente também a gente fica aqui se perguntando sobre os efeitos que tem esse tipo de situação, né, de falhas capilares, de doenças, do couro cabeludo relacionados à condição de vida, à qualidade de vida das pessoas. É mais uma questão de autoestima mesmo? É uma questão de imagem? Hoje a gente vive numa sociedade muito focada na imagem, né? A tua imagem é
Muito.
muito importante, tem valor, inclusive. inclusive, de mercado, valor para algumas profissões, valor para as redes sociais. Como fica essa relação, por exemplo, de pessoas que têm problemas capilares versus a autoimagem e também a questão da autoestima?
Eu acho que já passou aquela época de que medicina estética era uma coisa supérflua, era uma coisa que só pessoas que tinham condições melhores para fazer. Eu acho que isso foi deixado muito de lado nos últimos anos. Eu vejo hoje essa questão de autoestima diretamente ligada à saúde. Quando a gente está se tratando dessa questão de autoestima, de conseguir se olhar no espelho e se sentir bem com o que vê, eu acho que isso, e os pacientes nos provam isso aqui na clínica, é uma questão que envolve a saúde como um todo. É saúde física, é emocional, e isso reflete, sim, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, no teu desenvolvimento pessoal. Então, isso a gente tem cada vez mais a certeza, né? A gente, os depoimentos dos pacientes, esse retorno que os pacientes nos dão, de que, enfim, tinham alguns quadros de doenças depressivas, e a gente sabe que esse tipo de doença também pode levar a doenças físicas, né? Porque hoje a autoestima está ligada também a essa questão emocional e física. Então, o autocuidado traz benefícios imensos ao paciente. Tem alguns pacientes que brincam, né? Que agora eles até têm que acordar um pouco mais cedo de manhã para conseguir arrumar o cabelo, porque agora é uma tarefa a mais antes de iniciar o dia. E isso é muito gratificante, é isso que move o nosso trabalho, esse feedback dos pacientes, a gente perceber, às vezes sem o paciente falar, o quanto isso já mudou a vida dele, né? Então, realmente essa questão da autoestima ligada à estética, vem crescendo muito. Eu acho que, como eu tinha falado, né, o preconceito de que isso era bobagem ou que isso não era uma coisa que significava tanto para a saúde, hoje em dia o parecer é bem diferente. A gente vê isso no dia a dia com os nossos pacientes.
Perfeito. Doutora, a próxima questão que eu queria abordar contigo, aproveitando sua presença no programa, tem a ver também com outra condição. A gente falou muito sobre situações capilares, distúrbios, doenças, autoestima, mas a queda de cabelo também pode ser um sintoma. Nesse sentido, há muitas doenças sistêmicas que um dos principais sintomas é a queda de cabelo. O próprio Covid, né, traz como, digamos assim, uma sequela a questão capilar. Aí já é uma abordagem um pouco diferente, né, o olhar e o tratamento.
Isso, exatamente. Então, é como eu falei, né? As duas comorbidades, as duas alterações do couro cabeludo mais prevalentes, realmente, vem ligado à genética e vem ligado a esse eflúvio, essa queda mais intensa. Em alguns momentos do ano, isso pode acontecer como uma simples troca, uma renovação dos fios. Mas a gente temos que ficar atentos a uma queda mais prolongada, uma queda, a gente perde em torno de 150, 200 fios por dia através dessa troca de fios, mas essa queda muito acentuada, que perdura por muito tempo, pode sim estar relacionada a outras doenças sistêmicas. O próprio Covid, a gente liga, né, porque é realmente um assunto que ainda vem sendo muito estudado, ele gera essa queda, não em todo mundo, mas em torno de 30% dos pacientes têm, depois de 2 a 3 meses dessa infecção. Normalmente, é difícil nós encontrarmos realmente o ponto que está causando a queda. Por isso que é importante investigar. Então, às vezes, o paciente já passou pelo período crítico da doença ou fez um procedimento cirúrgico e 2 a 3 meses depois essa queda começa. Então, esse é o ciclo. Mas ela é limitada. Ao mesmo tempo que os fios estão caindo, estão crescendo fios novos. Quando isso não acontece, que a gente nota uma diminuição da densidade capilar, um enfraquecimento dos fios, é um sinal de que tem alguma outra coisa aí junto que precisa ser investigada e precisa ser tratada. Então, é um tratamento conjunto mesmo. A gente tem que afastar qualquer possibilidade de uma doença sistêmica antes de tratar o couro cabeludo. Muitas vezes, mesmo tendo essa dificuldade de entender exatamente o que deu o chute inicial, digamos assim, nessa queda, a gente, às vezes, não encontra nada no sistema, né, como uma doença associada, mas a história do paciente de estresse, alimentação errada, hábitos que fogem um pouco dos hábitos saudáveis também podem levar. Então, é uma série de fatores, mas precisa ser investigado de qualquer maneira.
Certo. Doutora, nesta linha, né, de busca de atendimento, de não aceitar mais um destino em si, né, nas questões genéticas envolvendo o couro cabeludo e a queda de cabelo, obviamente a gente vê que há uma demanda muito grande, não só por procura do consumidor, mas até inclusive de especialistas, né, o caso aqui da Estera, que se estabelece com uma gama enorme de profissionais, com técnicas extremamente modernas, com aparelhos também modernos, mas não só necessário, parece que o mercado não acompanhou todo esse desenvolvimento, foi necessário criar, inclusive, marcas, né, individuais, assinaturas de medicosméticos para atender essa demanda toda. Eu sei que a Estera tem uma linha própria, né, desses tipos de produtos. Poderia explicar melhor?
Isso, então. É através dessa necessidade que surgiu dos nossos pacientes em recomendação de shampoo, condicionador, essa manutenção de um tratamento que nós realizamos em clínica também precisa ser feito em casa, com cuidados com produtos bons, adequados para o seu tipo de cabelo, para o seu tipo de alteração do couro cabeludo. Então, a gente veio justamente com essa ideia de poder proporcionar um tratamento em casa mesmo, como uma manutenção de tudo que a gente faz aqui. Então, essa linha de medicosméticos veio com a intenção de dar essa continuidade. Né? Então, a gente acabou desenvolvendo o que a gente tem de demanda, né? Então, tanto a parte facial, labial, que a gente tem também, a parte capilar, que a gente tem algumas loções, shampoo, condicionador. Então, tudo que nós precisamos, diversas opções específicas para cada paciente. Então, a gente faz esse tratamento bem personalizado e acaba oferecendo ao paciente também essa manutenção do que nós fazemos em clínica para que ele siga com os cuidados em casa.
Essa engenharia possível, né, embutida nessa tecnologia dos medicosméticos, ela já tem condições de ser feita aqui na região, na Serra, por exemplo, ou ela precisa ainda dos grandes centros, doutora Marina?
Não, ela já tem condições de ser feita aqui. Essa que é a questão, né? A gente teve uma evolução tão grande, tanto a questão de procura, quanto a questão de oferecimento de mercado também, que esse crescimento acabou envolvendo todos os setores, né? Então, hoje a gente já tem essa disponibilidade de entregar um produto bom sendo realizado, né, na nossa região mesmo.
Que bacana. Doutora, para quem quiser conhecer a Estera, eu sei que fica na região do Panassolo, poderias mencionar endereços, contatos, as redes sociais?
Claro. Então, a nossa clínica fica localizada na rua Terezinha Borges dos Santos Bertelli, número 15, sala 101, no bairro Panassolo. Fica próximo ao fórum aqui de Caxias. Nós temos o contato, então, através do WhatsApp, o telefone da clínica é 54-99689-1035, o telefone fixo 3536-7702. E nós temos diversos casos, explicações e muito material bom para quem se interessa pelos assuntos nos Instagrams da clínica. Então, @clínicaestera e @doutoramarinarombaldi, que é o meu Instagram também. Tem bastante conteúdo e bastante informação para quem quiser se inteirar um pouco mais sobre esses assuntos.
E como a pandemia mudou o jeito de a gente encarar a saúde, né, doutora Marina? A gente falou de algumas coisas aqui, mas obviamente, talvez a mais importante seja que cada pessoa tomou para si a responsabilidade de cuidar da própria saúde. Claro que tem uma gama enorme de profissionais, o conceito de saúde foi tão mais ampliado, né? Hoje a medicina estética deixou de ter este olhar, que era uma coisa talvez a última, né, necessária, não, faz parte de um conceito amplo de saúde, né?
Isso é muito bom, né? Porque a gente acaba fazendo um trabalho multidisciplinar mesmo com o paciente. Acaba envolvendo um autocuidado que vai beneficiar todos os pontos da vida do paciente, né? Então, essa é a parte boa de cuidar também da estética, não só do que está lá dentro, mas cuidar com a imagem também para poder proporcionar esse bem-estar, essa qualidade de vida que todo mundo precisa, né?
Perfeito. Doutora Marina, obrigada pela presença, um forte abraço, até a próxima.
Eu que agradeço, muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando contigo.
Obrigada, até, tchau, tchau.
Obrigada, tchau, tchau.